Governo, Srs. Ministros, e vamos passar para o ponto 4. Muito bem. Penso que já estão reunidas as condições. Para uma primeira intervenção, o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD, dispõe de 6 minutos. 7 minutos.
Sr. Presidente,
senhores deputados, olá, senhores deputados, faz favor, senhor deputado António Rodrigues.
Obrigado, senhor Presidente. Sr. Presidente, caros e caros colegas, a tarde vai longa, mas o assunto não é de sumenos importância. É, aliás, diria mesmo, em nome do Estado e em nome da transparência de todos os atos públicos e do comportamento de todos os agentes públicos, porventura das razões que mais ansiamos ver regulamentado. Falo necessariamente aquilo que comumente se designa por lobby ou a necessidade de registar os interesses dos agentes que contactam com as entidades públicas. À semelhança do que já aconteceu na penúltima e na anterior legislatura, na antepenúltima, também nesta nós apresentámos novamente um projeto que é exatamente igual ao projeto que tínhamos apresentado na legislatura anterior. E julgo que nesta matéria se pode fazer de uma forma transversal um consenso, porque a preocupação sobre a necessidade de legislar, regulamentar, agir e finalmente preocupar-nos de facto com esta matéria é de todos os partidos. Podemos divergir em algumas questões que não são essenciais. Podemos divergir naquilo que é quem controla o quê, isto é, onde é que se vai sediar o registro de interesses, se, como nós apresentamos, num registro que será feito pela Assembleia da República, porque é verdadeiramente a única entidade que pode dar algumas garantias de total imparcialidade relativamente a esta matéria, se, como outros fazem, quer no mecanismo de combate à corrupção, quer numa entidade de transparência, ou o que entendêssemos que fosse o mais real. Digo isto com o à vontade de quem quer regular esta matéria, sem qualquer tipo de barreiras, sem qualquer tipo de dificuldade, mas com um único objetivo: tornar claras as relações entre aquilo que é privado e aquilo que é público, deixar claro que tudo o que nós pretendemos fazer seja transparente e acessível relativamente às pessoas. Ou seja, que se encontre mecanismos de publicitar tudo o que é reuniões, tudo o que é manifestações de vontade em relação ao que quer que seja, desde o ato de legislar, e isso significa acompanhar o próprio processo legislativo, como nós já fazemos aqui no Parlamento e com muita acuidade, ou se alargamos isto não só ao Governo da República, aos governos regionais e às autarquias locais. Todos eles são entidades públicas, todos eles estão acima da suspeita, e por estarem acima da suspeita exige-se que sejam transparentes, que demonstrem aquilo que estão a fazer e que venham trazer para a opinião pública aquilo que é a factualidade do conhecimento. Essa é a nossa preocupação, Não me preocupa hoje, aqui e perante o país, mas também perante o plenário, estar a falar das questões em concreto. Elas são evidentes e já foram faladas vezes sem conta. Interessa que nós consigamos, na base da Comissão Parlamentar e, a posteriori, na discussão desta matéria, termos este amplo consenso. E, portanto, estamos disponíveis para ir para esta discussão sem estarmos aqui a dizer que queremos ver o nosso projeto aprovado. Não é disso que se trata. Queremos, acima de tudo, fazer com que haja uma regulamentação clara desta matéria, sujeita a princípios que são comuns e transversais a todos os projetos que aqui estão. Partimos de um princípio, por exemplo, que é de recolhermos a experiência positiva que a União Europeia tem nesta matéria. Ali, e eu próprio já fui agente desta experiência, ali quem quer que seja, que queira dirigir-se a um responsável europeu, identifica-se. Identifica-se, se for o caso, o cliente, diz qual é a matéria que quer tratar e tudo isso se torna disponível para os cidadãos. Não pode, aliás, haver reuniões para que isto não aconteça, que isto tenha que acontecer e, portanto, todos nós teremos que fazer como deveríamos fazer aqui em Portugal. Entendo que esta regulamentação e esta discussão, que é ansiada por agentes políticos, mas por outros agentes também que têm um efeito de representação, não pode, como dizia há pouco, ter barreiras. E digo isto na segunda dimensão do problema que esta regulamentação vai ter, que é a compatibilidade do regime do lobby com, por exemplo, o regime de interesses ou de tutela por parte de profissões que exigem confidencialidade, nomeadamente com os advogados. E aqui devo dizer que entendo que não só os advogados não são menos, mas também não são mais do que qualquer outro cidadão que tenha que mostrar-se, que te divulgar, que assumir esse mesmo interesse relativamente àquilo que alguém lhe pediu para poder tratar. E isto significa que temos que ter também a coragem de assumir que nesta matéria em especial não pode também aqui haver qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de receio, sob pena de estarmos a estar com uma mão e a tirar com a outra mão aquilo que nós poderemos regular nesta dimensão. E digo-vos isto também no ponto, mas deixar muito claro, que entendo que não devem ser só as entidades nacionais de dimensão governamental que devem fazer isto, mas também as autarquias locais. Porque também elas tutelam interesses públicos, também elas têm responsabilidades, também elas têm busca de cidadãos que querem tratar dos seus interesses e, no fundo, também elas têm que ser, acima de tudo, transparentes nesta matéria. A discussão foi feita, regulada, em vários momentos. Tivemos já aqui um pré-diploma realizado que mereceu inclusivamente apreciação por parte do plenário e por parte da Presidência da República, nomeadamente em relação às questões constitucionais. O nosso projeto já tem, suponho que os restantes também, a expurga de tudo aquilo que já tinha sido limado em legislatura anterior, nomeadamente, como vos dizia, na 15ª legislatura, e, portanto, nós temos criadas as condições para que, finalmente, fazermos aquilo que não fizemos em legislaturas anteriores, nomeadamente na última, porque não tivemos tempo de criar aqui um regime jurídico sobre esta matéria. Isto é, deixar claro em todas as dimensões os interesses que se tutelam, quem as promove, qual é o objetivo e quem está com o poder de decidir relativamente a todas estas questões. Devo-vos dizer, dúvidas sobre isto, haverá muitas, dúvidas sobre isto, nomeadamente das questões relativas à pegada legislativa, até das questões regulamentares, da questão onde é que se vai sediar no final todas as instituições e também o acesso a esta matéria. Porque se isto for público, também se deixa de especular tanto sobre estas matérias. E daí que eu entendo que todos nós temos de ter a transparência, limpeza de espírito relativamente a esta matéria e, por isso, e em termos finais, diria, perante tudo aquilo que este diploma encerra, perante tudo isto que é um regime jurídico novo, mas ansiado, que se pretende realizar, eu julgo que teríamos as condições para, e deixo a sugestão para formalizar à posteriori, que baixassem todos os diplomas sem votação à Comissão para, em sede de Comissão Parlamentar, conseguirmos encontrar um modelo definitivo relativamente a esta matéria, em transparência, em consenso e, acima de tudo, para poder funcionar. Muito obrigado.
Para uma intervenção, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, costuma-se dizer que a terceira é de vez, mas na verdade já é a quarta vez que estamos a trazer este ao Parlamento a oportunidade de aprovarmos uma regulamentação que venha prever de alguma forma normas e regras para a atividade do lobbying. Não podemos esperar mais tempo e sujeitar as instituições democráticas ao descrédito de casos mediáticos que podiam e deviam ter sido evitados com uma regulação transparente desta atividade. No caso do PAN, aquilo que trazemos com a nossa iniciativa, e tal como já foi referido também aqui pelo PSD, não só expurga aquilo que já foi um processo amplamente debatido nesta casa e também amplamente pronunciado por entidades internacionais, como inclusive a Transparência Internacional, e que de alguma forma propõe que se crie um mecanismo de pegada legislativa e um sistema de regulamentação do lobbying que preveja obrigatoriamente a inscrição de quem pratica esta atividade, tal como já acontece no Parlamento Europeu. Contrariamente ao que tantas vezes aqui também já foi dito por alguns partidos, nomeadamente da esquerda, não se pretende despenalizar o tráfico de influências, o que, aliás, diga-se, continua a ser crime à luz de todas as propostas que são trazidas a este debate, e isso é importante que fique claro. Queremos sim é que o lobbying deixe de ser um mundo sem regras e em que só entram entidades e pessoas com recursos ou melhores agendas telefónicas. Queremos também democratizar aquilo que é o relacionamento com os cidadãos, as associações, as empresas, os titulares de cargos políticos e tornar mais transparentes as interações que são realizadas. E senhoras e senhores deputados, por que razão é que a agenda de reuniões dos partidos da Assembleia da República deve, e muito bem, ser pública, e a agenda, por exemplo, de um ministro ou de um secretário de Estado, que só se torna pública quando há escândalo mediático? Ora, nós não compreendemos esta distinção e por isso mesmo achamos que é bem da credibilidade das instituições, aquilo que a lei do lobbying traz e aquilo que é um debate mais ampliado por parte das diferentes forças políticas é absolutamente essencial. Neste processo, sublinhamos também que é importante abrangermos atividades como, por exemplo, a das sociedades multidisciplinares ou de advogados, que também têm a sua pegada legislativa, mas estamos disponíveis para, em especialidade, trabalhar em conjunto com as demais forças políticas para termos e reforçarmos a transparência e o combate à corrupção no nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aqui estamos uma vez mais. Há cerca de uma década e várias legislaturas que a Assembleia da República promete regulamentar o lobbying e até agora falha ao país nesse objetivo. Com as sucessivas dissoluções e fins abruptos de legislaturas, o lobby tem sido mais uma vítima da instabilidade política que se vive em Portugal. Como diz a sabedoria popular, várias vezes morreu na praia. O tema já foi debatido diversas vezes em plenário. Já existiram processos de especialidade, várias audições, até existiu um veto presidencial em 2019 que contribuiu para um melhor produto legislativo e uma tentativa de aprovação na 25ª hora. Houve de tudo. Os partidos foram ouvindo, debatendo, consensualizando e aprimorando. Hoje, no início desta legislatura, temos a responsabilidade de entregar aos portugueses um sistema de representação de interesses que seja sério, transparente, moderno e europeu. Sabemos que alguns partidos à esquerda continuarão a diabolizar o lobbying com a mesma ingenuidade de sempre. Mas o país não pode abdicar de reforçar a confiança nos cidadãos nas suas instituições. Onde o lobbying acontece com transparência e dentro de um quadro legal conhecido, quem recua é a opacidade e quem vence é a democracia. Porque o lobby não é corrupção, o lobby é participação. Quando alguns dizem que isto é apenas para servir interesses da economia, as pessoas sabem que é a democracia que fica melhor servida quando os partidos não ficam fechados na sua bolha e consideram contributos da sociedade. Não, não são apenas contributos de empresas, é de associações, de ONGs, de IPSS, é de sindicatos. Sim, sindicatos são lobbyistas legalmente legitimados. O que talvez incomoda alguns é pensar que os sindicatos vão perder o monopólio da influência, o monopólio do lobbying. É por querermos uma sociedade mais desenvolvida e participativa e uma melhor democracia que a Iniciativa Liberal propõe um sistema de registro único, público e obrigatório, onde cada contacto relevante entre um representante de interesses e um titular de cargos públicos permita perceber e rastrear a todo o tempo quem falou com quem, sobre o quê e quando. Em resumo, o que propomos é a criação de uma verdadeira pegada legislativa que seja simples, aberta, digital e auditável por todos. Na nossa visão, esse registro deve funcionar na entidade para a transparência, que é a casa natural do escrutínio ético, dos titulares de cargos públicos e das instituições. desde que, de uma vez por todas, esta Câmara assuma o compromisso de dotar esta entidade dos meios imprescindíveis ao cumprimento daquela que deveria ser e deve ser a sua missão. Outra questão fundamental será de saber se o exercício da advocacia deve ou não ser incompatível com a atividade de representação de interesses. O nosso entendimento